Era adesso, se ne spiegate.
Senhor Presidente, aqui nós estamos em sede de agravo regimental, no agravo regimental, no habeas corpus 140.312, oriundo do Estado do Paraná. Portanto, trata-se de agravo regimental em agravo regimental. Para fins de contextualização deste relato, que apresento em síntese, anote que a prisão preventiva do paciente foi decretado em 20 de maio de 2016 pelo juiz da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, e aqui indico o respectivo número. A custódia pessoal foi mantida em 2 de dezembro de 2016 pelo mesmo juízo, na ação penal que aqui indico, em sentença que o condenou à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão. Na petição inicial da impetração do habeas corpus 140.312, que foi formalizada em 6 de fevereiro de 2017, impugna-se decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que em 9 de janeiro de 2017 indeferiu o pedido liminar lá requerido no HC 384.618, também oriundo do Paraná. Na impetração endereçada ao STJ, essa que acabei de citar, 384.618, atacava-se decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência, ato proferido em 19 de dezembro de 2016, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cito aqui o número do habeas corpus naquele regional. Considerando que a apreciação do pleito importaria em dupla supressão de instância, com fundamento na súmula 691 desse Supremo Tribunal Federal, neguei seguimento ao habeas corpus 140.312, por meio de decisão unipessoal proferida em 8 de fevereiro deste ano. Esta decisão foi hostilizada por agravo regimental interposto em 13 de fevereiro também deste ano, em relação ao qual a Procuradoria-Geral da República ofertou contrarrazões. Ocorre que em 22 de fevereiro também deste ano, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou o mérito daquele habeas corpus lá interposto. Portanto, verificou-se na atmosfera do Tribunal Regional Federal decisão de mérito superveniente ao pronunciamento monocrático do Superior Tribunal de Justiça, apontado como coator no âmbito desse Supremo Tribunal Federal. Diante desse cenário, e ainda é o relatório, estou tentando contextualizar, e a ilustre advogada que já se encontra na tribuna e também o Ministério Público irão pontuar outros elementos, mas apenas para evidenciar os elementos desta antessala atinente à impetração. Então, diante desse cenário, em 7 de março de 2017, neguei seguimento ao agravo regimental em razão do superveniente julgamento, no âmbito daquele TRF, do habeas corpus ali impetrado. Referida decisão, aqui tomei, restou impugnada mediante novo agravo regimental. É este. Portanto, estamos diante de recurso contra esta decisão, e a resignação recursal é essa que trago ao colegiado. Além disso, considerando o julgamento de mérito proferido pelo TRF4, o habeas corpus que foi submetido ao STJ 384.618 foi monocraticamente julgado prejudicado por decisão proferida em 16 de março último. Essa decisão de prejuízo foi impugnada no contexto do STJ por agravo regimental, que até onde tem informações está pendente de julgamento. Em suma, a guisa de relato, a impetração formalizada aqui no Supremo Tribunal Federal, entendo, como entendi, aliás, era descabida em razão da incidência da súmula 691, razão pela qual, então, neguei seguimento ao habeas corpus. O julgamento de mérito HC impetrado no contexto do TRF4 não foi examinado pelo STJ, entendo a prejudicar as impetrações formalizadas dos tribunais superiores que derivavam da decisão monocrática proferida no contexto do tribunal local. Por isso que, e é contra essa decisão a recurso, julguei prejudicado o agravo regimental em habeas corpus. O ato apontado como coator nessa impetração é, a rigor, a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar, mas que foi substituído por decisão definitiva que julgou prejudicado o habeas corpus submetido ao STJ a reforçar o prejuízo da impetração, foi o que considerei na decisão que é recorrida aqui. Que diz o agravante no seu respectivo agravo em síntese? Aduz o seguinte, o recorrente. É direito do recorrente o exame da impetração pelo órgão colegiado, que o caso concreto configura hipótese autorizadora da superação da súmula 691 em razão da caracterização de ilegalidade flagrante, que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 20 de maio de 2016, na 29ª fase da Operação Lava Jato, pedido de prisão cujo número e dígitos aqui cito, em razão de fatos que teriam ocorrido entre 2007 a 2013, providência mantida em sentença condenatória recorrível proferida pelo juízo federal antes mencionado. Sustenta ainda o agravante, que ao contrário do ponderado por aquele juízo singular, não há prova nos autos da existência de indício de profissionalismo e habitualidade na prática delitiva, que não existe crime de corrupção no recebimento de salário, especialmente de contratante já falecido, bem como a imprópria imputação de associação criminosa a uma só pessoa. E por último, diz o agravante, que o paciente foi absolvido da acusação da prática do crime de lavagem de dinheiro. Espero com isso ter feito o relatório em síntese desta resignação recursal e o relatório que tenho apresentado, senhor presidente. Estamos em sede do segundo agravo. Creio que...
Eu tenho a impressão de que a presente situação difere da anterior, que na situação anterior deu-se provimento ao recurso de agravo para permitir-se, então, o exame do fundo da controvérsia. Aqui, os fundamentos que animam, que dão suporte à decisão do eminente ministro relator são de ordem formal. Primeiro, o reconhecimento de que há uma restrição sumular e impeditiva do conhecimento da ação. Em segundo lugar, a jurisprudência desta corte no sentido de que, enquanto não exaurida a jurisdição perante o STJ, porque consta, segundo eu depreendo do relatório, que o julgamento de mérito do HC impetrado, aspas, no contexto do TRF da 4ª Região, não foi examinado pelo STJ, a prejudicar as impetrações formalizadas nos tribunais superiores que derivavam da decisão monocrática proferida no contexto do tribunal local.
Eu tenho a impressão que o STJ elaborou em equívoco, e é isso que nós devemos examinar, ao considerar prejudicado o habeas corpus.
Sim, mas...
Mas é isso que nós teríamos que examinar.
Aspecto formal.
Essa é a questão.
Lá há um regimental contra essa monocrática.
Sim, que quando...
Pendente de julgamento.
Quando há um pedido de reconsideração
recurso
de agravo interno, isso inviabiliza o conhecimento pelo Supremo da ação de habeas corpus.
Veja, o relator poderá me ajudar se ele correr em propriedade. O argumento do STJ é de que, diante da condenação ou da decisão ocorrida na apelação, não é isso?
Na verdade, o prejuízo acolhido no Superior Tribunal de Justiça se deu ao fato de que a impetração lá houvera sido deduzida por decisão inicial do TRF, cujo mérito da impetração do habeas lá foi examinado. E, portanto, o STJ entendeu.
Pelo habeas.
Como, na verdade, o mérito já havia sido examinado, teria decorrido um prejuízo do habeas impetrado perante o STJ. Essa foi uma decisão monocrática do STJ. Dessa decisão sobreveio
a agravo ainda, não
ainda pendente de julgamento.
E um habeas corpus perante o Supremo.
Na sequência das decisões anteriores, veio até o Supremo um habeas. E por isso que não estou adiantando o voto, mas estou... Eu indeferi...
Não conheceu...
Não conheci por conta de não ultrapassar da súmula 621. E agora... 691. E agora o que eu estou sugerindo neste âmbito, e foi o voto que tive a oportunidade de remeter a Vossa Excelência, é ficar na preliminar considerando que esta atual impetração aqui, ela tem prejuízo diante dessa cadeia sucessiva de ocorrência.
Eu tenho a impressão que o resultado, isto vira um tipo de uma corrida maluca, em que, no final, o prejudicado é o impetrante, quer dizer, ou o paciente. Porque com a sobreposição, quer dizer, diante do alongamento das instâncias, torna-se impossível ter-se. Quer dizer, e a seguir, então, a jurisprudência da primeira turma, então o habeas corpus se torna impossível diante das decisões que sobrevêm. Eu vou pedir...
Ministro, se eu puder esclarecer só de fato a questão dos habeas corpus.
Vamos ouvir,
por favor. O habeas corpus do STJ, que se refere o excelentíssimo senhor vice-relator, foi julgado na última terça-feira, esse regimental. Ainda não há acórdão, por isso que não foi trazido, foi negado o provimento ao regimental do STJ. Lá como aqui, se entendeu que não cabia o habeas corpus ao STJ, porque não foi julgado o habeas corpus de mérito no TRF. O que acontece aqui é exatamente essa sucessão que Vossa Excelência, o vice-presidente, chamou de corrida maluca. O habeas corpus tem a sua liminar negada, as instâncias sucessivas também negam porque não podem tratar do habeas corpus, o tribunal originário não julga o mérito porque tem 400 réus para julgar, o réu está preso há 337 dias hoje. Aqui no Supremo Tribunal Federal, o nosso habeas corpus tratava exclusivamente da prisão preventiva, que foi mantida na sentença. A sentença manteve a prisão preventiva e é disso que trata o habeas corpus que está aqui. A mesma discussão que já travamos nessa tarde, se o cumprimento da pena se dá na primeira instância, como disse Sua Excelência o ministro Toffoli, ou se dá após o julgamento condenatório de segunda instância, que não tem a menor previsão de ocorrer no presente caso. O nosso paciente está preso há 337 dias, sairá pela porta da frente no dia 1º de novembro, tendo cumprido um sexto da pena, juntei nos memoriais a papeleta do CNJ com o cumprimento da pena. Até 1º de novembro, ele está condenado a 8 anos e 8 meses. A associação criminosa de um homem só, que fatalmente será revista pelo TRF, ele já poderia sair hoje. Se tirássemos a organização criminosa de um homem só, ele já teria cumprido a pena hoje. Então, o que pedimos, Excelência, é que se supere a súmula 691. É um caso evidente de que a justiça não está sendo justa com este réu, que foi absolvido de lavagem de dinheiro na Lava Jato e no Mensalão. É um caso único na República, diferente do julgamento anterior também. Contra ele pesa associação criminosa de um homem só e corrupção passiva por recebimento de salário de deputado já falecido. Então, aqui temos um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, que trata da prisão preventiva decretada antes sequer do recebimento da denúncia ser feita e que se estende até hoje. Então, é claro que Vossas Excelências podem aplicar a súmula, mas diversas vezes esse tribunal teve um olhar de justiça sobre o paciente e superou a súmula 691. Então, se voltarmos para o TRF, é melhor ele cumprir a pena, porque não vai dar tempo de julgar. Então, eu vim à tribuna exatamente para dizer que, caso provido o meu regimental, essa defesa, autorizada pelo paciente, abre mão da sustentação oral para que seja julgado o habeas corpus no mérito hoje. A nós não interessa esperar. Ele quer o seu julgamento e ele tem certeza da sua inocência e da sua absolvição.
Doutora Cláudia. Senhor presidente, o Ministério Público, data vênia da ministra advogada, se opõe a essa posição, inclusive porque, como se viu da sustentação da ministra advogada, o que está em causa é a questão que envolve exame de fato e prova. A base da sustentação é na existência de prova de que ele praticou o crime, de que ele não cometeu corrupção, de que ele recebeu salário, de ter recebido vantagem devida. Como que essa corte pode proceder esse juízo nesta via? Aqui. E essa corrida maluca da ministra advogada, na verdade, acontece que as partes hoje em petro habeas corpus não esperam o julgamento. Eles não obtêm a liminar, vão para outra instância. Não obtêm a outra liminar, vão para outra instância. O correto seria obter em petro habeas corpus, espera o julgamento. Perdeu, vai para outra instância. Perdeu, vai para outra instância. Então, se vai nessa corrida, mas isso aí não é uma causa provocada pela justiça. É provocada pela própria parte que não aguarda a aprovação das decisões. E há vários fundamentos que se pode sustentar contrário a essa pretensão de habeas corpus. Então, o Ministério Público se coloca contrariamente e pede que seja, acolhido o voto do relator no sentido do desprovimento do agravo regimental. Inclusive, porque não há como se proceder, como é a ministra advogada pretende, exame de uma questão extremamente complexa, que ainda está, houve a sentença condenatória. Quer dizer, como essa corte vai poder dizer que ele não recebeu salário, que ele foi propina, que não foi salário, foi isso, foi aquilo?
Não, a questão que está em discussão é só a prisão preventiva.
Não, não há como se acolher essa fundamentação. Mas com base na alegação dele de que não há fundamento para a prisão, porque ele seria inocente.
Senhor presidente, apenas uma reflexão em voz alta, antes de me posicionar num ou outro sentido. Essa corte já tem entendido de que o habeas corpus, no caso, estaria prejudicado, porque, enfim, a súmula 691 se impõe, realmente, porque não é possível decidirmos per salto. Mas nós podíamos, eventualmente, se for o caso, como já fizemos no passado, assinalar um prazo, conceder a morte de ofício e assinalar um prazo para que o STJ julgue isto é um agravo regimental no prazo de uma
se
semana.
Se for para a ordem de ofício, nós temos que conceder a ordem de ofício em todos os casos. E
sim,
não determinar, até porque, do contrário, como apontou a advogada da tribuna, isso pode resultar em outro grande problema aqui, e aí o ministro Celso e eu temos discutido muito isto, em vários aspectos ligados, por exemplo, a tese do recurso em matéria de habeas corpus, é tornar o habeas corpus inefetivo. Eu, desde logo, vou me permitir manifestar no sentido do provimento do agravo. Eu acho que aqui é um caso clássico de que nós temos que prover o agravo. Temos que prover o agravo para enfrentar a questão do habeas corpus. Porque, do contrário, veja, neste caso, torna-se inútil a proteção. Quando todas as vezes a doutora Cláudia, que é minha colega de concurso, porque tem uma afeição imensa, dizer que os réus ou acusados presos estão muito impacientes é um pouco demais, não é? Porque, de fato, nós estamos fazendo um pouco de irrisão com a dor alheia. Aí não. Né? Nós temos, de fato, não se trata de nenhuma impaciência. E nós temos tido, porque nós estamos falando de pessoas presas. É disso que nós estamos falando. E nós temos muitos casos de conhecimento do habeas corpus superando a súmula 691, diante, inclusive, das ponderações aqui colocadas. Então, a mim me parece, eu procuraria que o tribunal provesse o agravo para apreciar a questão que está posta.
Desde logo?
Desde logo.
A eminente advogada esclarece que o Superior Tribunal de Justiça já julgou agravo em débito
na terça-feira. Na última terça-feira ainda não temos o acordo. Julgou terça-feira em provento. Não temos o acordo. A
informação que é dada da tribuna, até o momento em que preparei o voto, tinha a informação de que havia, que o julgamento estava, de qualquer sorte, pendente.
Isso. Julgou na última terça-feira, ainda não há o acordo.
E a apreciação preliminar que eu trouxe ao colegiado foi, diante da pendência de julgamento no STJ, diante do fato de que o habeas impetrado no STJ e o habeas também impetrado aqui levava em conta a resignação em face de uma liminar não obtida no TRF, e lá o TRF depois examinou o mérito da impetração. Portanto, por essa razão e pela não superação da súmula 621, preliminarmente aqui eu estou trazendo ao colegiado a compreensão de que há perda de objeto da interpretação e a resignação, no meu modo de ver, nessa preliminar, não pode prosperar. Se o entendimento majoritário da turma for no sentido de examinar o mérito do habeas corpus e esse relator ficar vencido, iremos ao mérito do habeas corpus. Mas, em preliminar, suscito esta circunstância da perda do objeto do presente agravo regimental em face dessa circunstância, ou seja, de que a informação que tem que o STJ estaria pendente de julgamento, de qualquer sorte, o resultado que o próprio advogado informa não foi objeto de publicação.
Não, ele foi julgado na terça-feira e
não foi objeto de publicação. E que o mérito da impetração, de qualquer modo, lá no TRF, foi examinado. Portanto, neste momento, eu fico no exame da preliminar, em se tratando já mesmo de um segundo agravo regimental. Se vencido, obviamente, irei examinar o mérito oportunamente.
Senhor presidente, o voto trazido pelo eminente ministro Edson Fachin encontra respaldo em reiterada jurisprudência desta turma. Todavia, também é reiterada a jurisprudência desta turma a possibilidade de superação da súmula 691 diante do caso concreto. E aqui eu gostaria de rememorar que em dezembro do ano passado, ou novembro, a eminente advogada fez em uma reclamação sobre esse mesmo caso, uma belíssima sustentação oral, elogiada por todos nós, componentes da turma, àquela altura, penso que ainda presente o saudoso ministro Teori Zavascki aqui, e que vários de nós, inclusive,
falamos da,
aventamos a possibilidade de um habeas corpus de ofício na própria reclamação. Mas como havia o habeas corpus aqui tramitando,
optou-se
por aguardar o julgamento. Então, eu penso que até em respeito àqueles debates, deveríamos enfrentar o mérito desse julgamento, até porque foram já várias vezes os elementos trazidos em memoriais, ouvimos já o Ministério Público, enfim, eu penso que há a possibilidade de enfrentar...
E me impressiona, ministro Toffoli, me impressiona aqui o argumento da falta de efetividade do habeas corpus. Veja que no debate que temos travado, que a primeira turma suscitou e agora tem mitigado em relação àquela exigência, ministro Celso e eu nos batemos muito, da interposição de recurso e daí de RESP, nós mantivemos aqui na turma esse posicionamento em nome da eficácia do instrumento. Veja que no caso, qualquer delonga vai implicar na inutilidade da eventual proteção.
É porque já vai para a evolução de regime.
Isso. Portanto, a mim me parece que é negar a regra básica de ouro, na verdade, do Estado de Direito, que é a proteção judicial efetiva, traduzida no habeas corpus. Se há uma norma central que a gente pode atribuir hierarquia, eu me lembro do professor Krille, lá de Köln, de Colônia, ele dizia, na verdade, o que diferencia o Estado de Direito de barbárie é exatamente a ideia de proteção judicial efetiva por um juiz independente. E nessa corrida que se instala em função dos múltiplos procedimentos, nega-se a liminar, agrava-se, não se julga o agravo, não se julga o mérito. Entra com a ação subsequente no Tribunal Superior. E aí começa o jogo da prejudicialidade. Nunca vai se ter um habeas corpus em condições de ser julgado. E as pessoas ficarão nas prisões sem que haja a proteção judicial efetiva. Num jogo de tecnicalidade que poderia satisfazer a outros espíritos, talvez na Idade Média, mas não quando se busca a proteção judicial substantiva. Não é? Por isso que me parece fundamental que neste caso superemos. Quer dizer,
nem é o caso mais superar a súmula 691, porque já não é só liminar, já houve traz da tribuna.
Mas eu estou dizendo que avancemos para prover o agravo.
Eu acompanho Vossa Excelência, então.
Na verdade, eu acompanho Vossa Excelência mesmo.
Senhor presidente, após o pronunciamento do eminente decano, sobreveio um fato novo desconhecido pelo próprio relator, que já houve realmente uma decisão no agravo interno, no agravo regimental, por parte do STJ. Portanto, inclusive aquela sugestão que eu fiz em tese, no sentido de concedermos o HC de ofício para que fosse apressado o julgamento, também já fica superado, fica prejudicado. Nós sabemos, e temos feito isso reiteradamente, que a súmula 691 pode ser superada em alguns casos excepcionais. Quando haja flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Eu, com a devida vênia do relator e ouvindo todos os argumentos, eu entendo que essa situação, no caso concreto, está configurada. Por quê? Porque eu ouvi da tribuna de que o paciente está preso, se não me engano, há mais de
337 dias,
ou seja, já chega a um ano a prisão preventiva. E veja aqui no memorial, ele está preso preventivamente sem que tenha sido julgado em segundo grau ainda. E há um direito constitucional ao duplo grau de jurisdição. No que consiste aqui, no caso, a flagrante ilegalidade? A teratologia, digamos assim, que é uma expressão dura, mas aplica-se no caso, com devido respeito, e ressalvo o desconhecimento das particularidades supervenientes por parte do eminente delator, que nos brindou com o voto excepcional, como sempre. Então, quer dizer, a pessoa fica presa preventivamente, sem que possa ter reapreciado os fatos numa segunda instância, que é um direito constitucional. Este é, a meu ver, ou esta é, a meu ver, uma situação que enseja a superação da súmula 691 para que nós apreciemos, desde logo, o mérito do habeas corpus com uma devida vênia do eminente relator. Há outras questões aqui que foram mencionadas da tribuna. Uma delas é que a pena a qual o paciente foi condenado é de 2 anos.
De 8 anos, excelente.
2 anos?
8 anos.
8 anos.
De 2 crimes.
É. A soma dos dois crimes.
A soma de 2 crimes. Pois não. Um deles seria a associação criminosa.
Associação criminosa de um homem só.
De um homem só. Pois não. Então, isso seria matéria que poderia ser perfeitamente examinada numa segunda instância, porque é matéria fática, tipicamente fática. Se é possível, fática e também teórica, doutrinária, se é possível a associação criminosa de um homem só. No entanto, ele se encontra preso e uma eventual decisão no sentido de não se decidir sobre o mérito habeas corpus fará com que ele permaneça preso e tenha o direito a obter um livramento condicional no dia 1º/11/2017. São realmente circunstâncias excepcionais que me levam, e sempre ressalvando o notável saber e a notável contribuição do eminente relator, que é claro que quando a gente vem para um julgamento, surgem fatos novos. Sua Excelência preparou este e outros votos, com certeza, com cuidado que lhe é próprio, há muito tempo. Mas estas circunstâncias todas somadas me levam agora a juntar o meu voto ao do ministro Dias Toffoli no sentido de dar provimento ao agravo regimental para que se conheça do habeas corpus e julgue o mérito do writ.
Ministro Celso.
Senhor Presidente, é claro que os fundamentos em que se apoia a decisão do eminente ministro Edson Fachin são fundamentos compatíveis com a diretriz jurisprudencial que tem prevalecido nesta corte. Agora surge um fato superveniente, quer dizer, desconhecido não só de Sua Excelência, mas de todos os juízes desta colenda segunda turma. Eu me refiro à conclusão do julgamento no STJ do agravo interno, faltando apenas a formalização do acórdão consubstanciador desse mesmo julgamento.
Ministro, a Sua Excelência me permite, pedindo desculpas pela interrupção indelicada, apenas para evidenciar que esta informação que é dada da tribuna surge após o pedido de pauta do julgamento desse agravo regimental. De modo que todos nós temos alguma dificuldade de olhar todos os sites de todos os tribunais, todos os dias.
Foi nem publicado.
E, aliás, o conteúdo da decisão que a advogada diz da tribuna não está sequer informado na sua integralidade. Portanto, esta é a razão pela qual, limitado a essas circunstâncias no momento da pauta do julgamento, fiquei na preliminar do não conhecimento e peço desculpa pela interrupção.
Não, pelo contrário. Por isso mesmo enfatizei que há um fato superveniente desconhecido de Vossa Excelência e desconhecido de todos nós. E a verdade é esta. Quer dizer, nós não temos tido condições e não temos condições de acompanhar a pauta de julgamento de outras cortes judiciárias. Mas, de qualquer maneira, esse é um dado que me parece por si somente relevante. Considerando-se ainda também a expectativa, e aqui eu aludo às observações feitas pelo ministro Dias Toffoli, a expectativa que esta colenda turma criou no espírito, quer da ilustre impetrante, quer do paciente, no sentido de que iríamos apreciar a controvérsia quando do julgamento do habeas corpus. Eu observo aqui das notas taquigráficas não é, extraídas do julgamento do recurso de agravo da reclamação 25.362, não é, julgamento ocorrido na sessão de 7 de fevereiro de 2017, que há um HC onde, disse eu, inclusive, então, na época, eventualmente essas outras questões poderão ser examinadas. Na verdade, houve intervenção nesse mesmo sentido de Vossa Excelência, ministro Lewandowski, e também do eminente ministro Toffoli, a respeito dessa possibilidade. Então, eu tenho a impressão de que não podemos fazer tabula rasa do que se disse, do que se afirmou quando, no julgamento do recurso de agravo, naquela reclamação, há quanto? 2 meses atrás, eu tenho a impressão. A mim me parece, então, que, consideradas essas peculiaridades todas, não é, justificar-se-ia, no caso, o provimento do agravo, não é, para que, então, em seguida, a Corte possa, então, apreciar, como entender de direito, o pedido de habeas corpus.
Eu também, então, também voto nesse sentido, portanto, provido o agravo, passamos, então, a apreciar.
A menos que o eminente ministro relator indique adiamento, eu não sei, Vossa Excelência já... Tem condições de.
Na verdade, se assim eu entendo a maioria, passo para me pronunciar quanto ao mérito. Então, vou...
Ah, ótimo.
Senhor presidente, temos que falar. Entrando no mérito e decidindo julgar o mérito do HC, o Ministério Público gostaria de fazer isso.
Por favor, sim.
E a advogada fará. Também. Porque se ela fará, ela fará.
Sim, eu não gostaria de adiar, como no julgamento passado, para fazer a sua oral.
Portanto, com a palavra.
Obrigada, Excelência. Muito obrigada, Excelência. A situação de João Cláudio Genu já é conhecida desta turma, como bem disse o ministro Toffoli, o ministro Celso, então eu não ocuparei o tempo de Vossas Excelências rememorando o que foi dito aqui há 2 meses. Trata-se do único homem na República que foi absolvido do crime de lavagem de dinheiro, tanto no Mensalão quanto na 13ª Vara Federal de Curitiba. Houve a imputação de lavagem de dinheiro por parte do Ministério Público, com a juntada de notas fiscais de compra de joias apócrifas, não havia o nome do consumidor, e mesmo o juiz mais rigoroso da República, da 13ª Vara de Curitiba, entendeu que as provas eram insuficientes. Não há contra este homem um real, um quadro, um boi, um diamante. Não há dinheiro escuso que tenha passado pelas contas dele, de sua família ou de suas empresas. Houve o pedido de prisão de sua esposa, um professor aposentado. Não acharam contra ela um real. Este é, sim, como disse Vossa Excelência, ministro Celso, no julgamento do Mensalão, um caso único, exclusivo, diferente. Trata-se de mero funcionário subalterno, como disse Vossa Excelência, ministro Toffoli, no julgamento do Mensalão. Era um funcionário assessor de um deputado já falecido, que recebeu salários. Com a devida vênia do Ministério Público, eu não estou aqui a discutir fatos. Isso é um acórdão transitado em julgado na AP 740. Transitou-se 470. Transitou em julgado esta afirmação de que ele era um mero funcionário burocrático, assessor de um deputado. Este é João Cláudio Genu. Foi preso preventivamente antes sequer de haver denúncia, e está preso há 337 dias. Esse habeas corpus cuida desta prisão preventiva. Cuida de saber exatamente se aqui estamos com os procuradores da República pedindo a prisão ou se estamos na República dos Procuradores. É permitido nesta República, por esta Constituição da República, esta prisão indefinida para sempre. Ele vai cumprir toda a sua pena preso, sem ter tido direito constitucional do duplo grau de jurisdição. Não houve julgamento do TRF, não há previsão de haver esse julgamento no TRF. Onde fica a presunção de inocência do homem que é preso antes de sequer conhecer a sua denúncia? Ele está preso há 337 dias. Um homem que sempre colaborou com a justiça, não se evadiu, ficou aqui sendo processado por este Supremo Tribunal Federal durante anos, no julgamento do Mensalão, sempre colaborou com a justiça. É um caso diferente dos demais. Ele aqui está condenado nos crimes que sobraram, organização criminosa de um homem só. Caso único também, porque devido à péssima repercussão no meio acadêmico deste crime, que não existe neste país, Nunca mais o juiz da 13ª Vara condenou qualquer outro dos réus à associação criminosa de um homem só. Condenado à corrupção, recebimento de salários, isto não é um fato. Isso já é um fato jurídico transitado em julgado na ação do Mensalão. Lá foi exaustivamente examinado. São mais de 80 mil páginas do processo do Mensalão. Todos os sigilos foram quebrados, fiscal, tributário, todos, nos mesmos períodos. Então, aqui nós temos um homem que está, sim, preso desde antes da denúncia. Este habeas corpus, de fato, não trata do mérito da acusação, até porque a gente nem sabia que ele seria condenado por associação criminosa de um homem só. Esse habeas corpus trata desta prisão preventiva. Quais são os limites da prisão preventiva? Nesse caso concreto, está presente o que autorize que este homem fique preso? Não está. Ele não tem condenação anterior, ele foi absolvido dos crimes aqui no Mensalão. O crime de corrupção passiva, não se diga que prescreveu. De fato, quando houve o recurso de embargos infringentes no plenário, não poderia eu, que já era advogada da causa, recorrer do crime de corrupção, porque estava prescrito. Mas recorrido de lavagem, e no de lavagem ele foi absolvido. Relator o ministro Barroso, dizendo com todas as letras, não há crime antecedente. Trata-se de mero funcionário subalterno, que não tinha sequer conhecimento do que era tratado nas vias escusas do Mensalão, dito por Vossa Excelência ministro Lewandowski, que trouxe aos autos o depoimento do deputado Janene, dizendo, trata-se de um funcionário subalterno meu que não tem conhecimento de nada. Com esse argumento, com esse depoimento, Vossa Excelência o absolveu do crime de lavagem e, evidentemente, se pudesse, também teria sido absolvido do crime de corrupção. Mas como eu ia fazer um recurso de um crime prescrito? Então, é um homem que foi, sim, inocentado no Supremo Tribunal Federal. Aqui não há que se falar em reiteração da prática delitiva. Ele foi absolvido e foi preso numa operação da Polícia Federal que tem o jocoso nome de Operação Repescagem. Este é o recurso que estamos julgando. Operação Repescagem de quê? Repescagem da decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou que este homem era inocente. Em que Código de Processo Penal, em que Constituição da República existe o recurso de repescagem? Isso não ofende só o paciente que está preso, isso ofende esta casa que já o julgou pelos mesmos fatos. Então, aqui nós estamos pedindo, se não a concessão do habeas corpus pelas dificuldades técnicas que o processo penal impõe, a concessão da ordem de ofício, por Vossas Excelências, exatamente porque não existe nada que justifique a prisão provisória de um homem que já está condenado, já há sentença contra ele, ele não pode mais influir em nada. Se já não podia antes, por ser mero assessor, cujo chefe já faleceu, quem esse homem vai influenciar? Menos ainda ele pode influenciar agora que já há sentença, a instrução criminal já acabou. Não há nenhum motivo, ele tem endereço certo, profissão conhecida, não há qualquer motivo para este homem estar preso. E ainda digo mais, no precedente citado pelo excelentíssimo Procurador da República, que fez a sua impugnação ao nosso regimental, junta-se um precedente de Sua Excelência o ministro Lewandowski para dizer que quem sempre esteve preso durante a instrução criminal deve permanecer preso após a sentença. O precedente citado trata de um traficante condenado por vários assassinatos, dono do tráfico, do morro, de vila, alguma coisa em São Paulo. Uma situação absolutamente diferente deste homem aqui, que não tem qualquer condenação prévia. Está sendo acusado de associação criminosa de um homem só e corrupção por recebimento de salários. Então, aqui o pedido é que seja concedido o habeas corpus. Seja o que eu pedi formalmente por escrito, seja de ofício que Vossa Excelência aventou a possibilidade quando do julgamento da reclamação, mas que seja feita justiça, que não se espere ele sair no dia 1º de novembro envergonhando a minha atuação e a da justiça brasileira. Porque ele vai sair pela porta da frente sem ter tido um habeas corpus julgado no mérito, sem ter tido uma apelação julgada. Realmente não temos o que falar para essa família que infelizmente assiste essa sessão. Então o pedido é que seja concedida a ordem, por um motivo ou por outro, mas que seja concedida a ordem a este réu que está preso há 337 dias, desde antes de haver contra ele sequer uma denúncia. Obrigada, presidente.
Inicialmente, eu contesto a afirmação da advogada de que o senhor João Cláudio não foi inocentado nessa pena. Ele não foi inocentado. Ele foi condenado e teve a sua pena prescrita. Isso aí é outra situação. Trata-se de um réu que foi condenado pelo crime de corrupção. Ele teve extinta a sua punibilidade, mas recebeu uma condenação. É uma situação bem diferente de ser inocentado. Inocentado é aquele que a gente
se analisa a prova e diz ele não cometeu esse crime, ele não teve participação nesse delito, não foi essa situação, enfim, a situação do paciente do mensalão. Pois bem, enquanto ele estava respondendo ao processo do mensalão, tal como aconteceu no caso antecedente que o ministro Fachin votou e que foi provido agravo, ele estava cometendo os crimes que deram causa a esta condenação nesse processo, que hoje ele teve a sua prisão preventiva decretada. A eminente advogada disse que ele, não, inclusive, trata-se de réu confesso, disse passagem, e aqui na sentença, trata-se de réu confesso, confessou a prática dos crimes. O que ele alega, que evidentemente é uma questão que não cabe à Suprema Corte discutir, é que ele recebia as vantagens da Petrobras, entendendo que ele estava recebendo a título de salário. Está aqui dito. E eu leio para Vossas Excelências. João Cláudio Genu foi ainda beneficiado de parte da propina. Alguma coisa, aqui alguma controvérsia quanto ao montante. Segundo Alberto Youssef, ele receberia 5% do montante das propinas, 1% dos contratos e aditivos. Evidentemente que não era só para ele. Ele recebia para ele e para distribuir a outras pessoas. Já o acusado afirma que somente recebeu o pagamento de propina a título de salário. É cerca de 50 mil por mês entre 2007 até o falecimento de João de José Janene, em 2010, e após cerca de 20 ou 30 mil mensais até 2013. Ou seja, era uma pessoa que, apesar de responder àquele grave processo do mensalão, reiterou na prática de crimes. O fato daquele processo não inibiu de persistir na prática criminosa. Esse fato sempre foi fundamento nesta corte para a decretação da preventiva. Sempre foi para todas as pessoas. Evidentemente que na Lava Jato, que se tem, são eminentes réus. São réus que são empresários, são pessoas de alto poder aquisitivo. Mas quando chega aqui um assaltante, um ladrão, um traficante, um pedófilo, enfim, todas as pessoas que estão nesse contexto fático, essa corte sempre disse que a reiteração delitiva é fundamento da prisão preventiva. Não tem por que não ser também para o senhor João Cláudio Genu e para todos os réus do mensalão. Ele está condenado e por fatos ocorridos entre 2007 e 2013. E foi esse o fundamento de que se valeu o eminente o juiz para decretar a prisão preventiva dele. A reiteração delitiva, que nunca, como eu disse, nunca foi contestada nem por essa corte, nem pelos tribunais, nem por qualquer tribunal do país. Não tem porquê. Porque João Cláudio anula a Lava Jato, ele pode reiterar e ser solto. Agora, quando chega aqui um traficante, quando chega um ladrão, ele pode reiterar e é preso? Não se pode admitir no tribunal, no Supremo Tribunal Federal, dois pesos e duas medidas. Se há reiteração para outros, para ele, há também para outros, também há para ele. Então, esse é o fundamento da prisão. Não cabe aqui discutir se subjetivamente ele recebia salário, propina a título de salário. Isso aí é uma questão que está objeto da ação penal. O que se entendeu e foi provado é que ele recebia parcelas de contrato da Petrobras. Agora, se subjetivamente ele achava que ele devia receber a título de salário, como se pode discutir isso aqui? A questão da associação criminosa de um homem só, eu leio aqui o que diz a sentença. João Cláudio de Carvalho Genu integrava o subgrupo formado em torno de propinas acertadas com a diretoria de abastecimento da Petrobras, intermediadas por Alberto Youssef e recebidas pelo diretor Paulo Roberto Corte e pelos agentes políticos do Partido Progressista. Agora, a questão que se colocou na ação penal é que o Ministério Público apresentou, invocou a associação criminosa, mas considerando a ligação dele com agentes que eram objeto de outras, agentes que eram denunciados de outras ações penais. O juiz entendeu que a circunstância de os outros agentes já terem sido denunciados por aquele fato de outras ações penais e não se está toda a ação penal, não era impeditivo de que se reconhecesse a associação criminosa. Essa questão, evidentemente, será discutida na apelação que vai ser julgada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Se é possível caracterizar a associação criminosa nesse contexto. Agora, não pode, eu entendo, entendo o Ministério Público da pretensão da eminente defesa, de que essa corte aqui, sem ter o conhecimento do contexto fático que deu causa ao reconhecimento dessa ação criminosa, afirme que não há associação criminosa de um homem só, porque não se trata efetivamente de associação criminosa de um homem só. Trata-se da associação criminosa com vários agentes para a prática delitiva, e agora, o contexto em que foi colocado judicialmente essa associação criminosa é que tem causa. E isso vai ser decidido, evidentemente, na via própria, que é a apelação e não é o habeas corpus. Então, entende o Ministério Público, ao contrário do que pretende a minha defesa, ele não é um pobre coitado, inocente, um empregado coitado que foi preso injustamente. Ele era um agente que se prestava e não é, pelo que me engano, pelo que me consta, é um homem inteligente, um homem capaz intelectualmente e que se prestava a receber propina para si próprio e servir de veículo para a distribuição de propina. Aliás, é o que ele fazia já da época do Mensalão. E não se pode ser, se eu trabalho com uma pessoa, se a pessoa comete crimes e eu, consciente dessa situação, me presto a receber as vantagens e ficar com parte, transferir para partidos e outros agentes parte da propina, eu não posso vir dizer, ah, não, eu era só uma empregada. Mas um empregado que ganhava 50 mil reais por mês a título de salário, 30 mil reais por mês que ele se apropriava a título de salário, isso só num contexto aqui. Então, como é que se pode entender essa situação? Ele era o próprio coitado, injustiçado? Não. Ele é uma pessoa que cometeu crimes no contexto, desse grande contexto do desvio de recursos da Petrobras, como todos os demais agentes. E que teve a sua conduta, foi preso porque reiterou deletivamente, ele não foi preso por punição antecipada, nem porque ele não quis, porque ele era o lado mais fraco das... Não, ele foi preso porque ele reiterou na prática de crimes. Apesar de ter sido condenado por corrupção no Mensalão, ele continuou, naquela época que ele era julgado, ele já continuava praticando os crimes e continuou praticando seguidamente. E isso, data vênia, é fundamento da prisão preventiva, sim. E por esse fundamento ele foi preso e está preso. Porque persiste essas razões. Solto, certamente, voltará a delinquir, porque mostrou que faz do crime o seu modo de agir. Uma pessoa que vive, obtém o seu sustento de prática delitiva, como foi na época do Mensalão e como foi agora na Operação Lava Jato. Com esse fundamento, senhor presidente, entendendo que não há situação que justifique a concessão de habeas corpus ao paciente, tendo em vista que a decisão está fundamentada, houve respaldo fático, ele já está condenado, há indícios da certeza da existência do crime, há uma sentença condenatória, muito embora o ministro Celso Melo afirmou que existe a presunção de presunção de inocência, mas existe também uma sentença que analisou todo o contexto probatório e disse que ele cometeu o crime. Não é mais aquela situação que se tinha anteriormente, que nada se... Não havia um provimento judicial sobre a questão. Há um provimento judicial que estabeleceu o contexto fático do cometimento dos crimes, há os pressupostos, porque ele há a reiteração delitiva, a ameaça à ordem pública, e não há por que se revogar essa prisão. Então, com esses fundamentos, o Ministério Público pede a denegação da ordem.
Senhor relator, já manifestou.
Eu vou votar agora com o Domérico.
Sim.
Então, senhor presidente, me despaço, saúdo a ilustre procuradora, senhor procurador-geral da República, a ilustre advogada, que uma vez mais faz uma sustentação oral que honra e enaltece a advocacia, nada obstante a dissonância de entendimento no caso concreto, que nada desdoura o genuíno elogio que faço a Vossa Senhoria. Digo o seguinte no exame de mérito, senhor presidente, ultrapassado, portanto, a questão do conhecimento em relação ao próprio habeas, passo a examinar a possibilidade de concessão ou não da respectiva ordem. Dos fatos e dados que tenho, depreendo que a ação penal encontra-se em fase de julgamento de recurso de apelação perante o Tribunal Regional respectivo. E a esse tribunal, entendo, confere examinar os fatos e dar a sua devida definição jurídica. Não se trata, portanto, nem poderia, em sede deste habeas corpus, de avançar para um campo revisional do provimento condenatório, na medida em que há órgão jurisdicional competente para tanto. O que se coloca aqui, e aliás isso foi até mesmo dito da tribuna, não é rever a sentença condenatória, e sim, no meu modo de ver, e nisso creio que há um consenso sobre o objeto dessa decisão, é a presença de ilegalidade ou não, portanto de constrangimento, a um direito que afeta ao ora paciente, então também agravante João Cláudio de Carvalho Genu. Eu inicio esse exame de mérito, senhor presidente, registrando que a ordem prisional emanada do juiz singular apontou nos itens 278 e seguintes os elementos que trago à colação, citando entre aspas: considerando a gravidade em concreto dos crimes em questão e que o condenado estava envolvido na prática habitual, sistemática e profissional de crimes contra a Petrobras, incluindo corrupção, fica mantida, nos termos da decisão judicial pertinente, a prisão cautelar vigente contra João Cláudio de Carvalho Genu. Assim também entendeu o Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no habeas corpus, julgado em 21 de setembro de 2016. Remeto, disse o juiz singular, aos fundamentos daquela decisão, quanto aos próprios fundamentos da preventiva. Agrego que em um esquema criminoso, disse o magistrado em trecho que estou a citar, é imprescindível a prisão cautelar para a proteção da ordem pública, seja pela gravidade concreta dos crimes, seja para prevenir reiteração delitiva, incluindo a prática de novos atos de lavagem do produto do crime ainda não recuperado. A necessidade da prisão cautelar decorre ainda do fato de João Cláudio de Carvalho Genu ser recorrente em escândalos criminais, já tendo sido condenado na ação penal 470 por corrupção no escândalo criminal denominado Mensalão e agora no presente caso. Escapou de cumprir a pena somente pela declaração da extinção da pretensão punitiva. Persistiu recebendo propina do esquema criminoso da Petrobras, mesmo durante o julgamento pelo plenário do Supremo da ação penal 470. O que revela que a prisão cautelar é o único meio apto a interromper o seu estilo de vida criminoso, já que sequer o fato de estar sendo processado perante o Supremo serviu como elemento dissuasório suficiente para prevenir que continuasse a receber propinas. Ilustrativamente, entre as provas, mensagem eletrônica por ele enviada a Alberto Youssef, e na qual em 28 de agosto de 2013, ou seja, ainda durante o julgamento dos embargos infringentes da ação penal 470, reclamou em cognição sumária que não estaria recebendo toda a propina que lhe seria devida pelo esquema criminoso da Petrobras. É o que consta da decisão do juiz singular. Na mesma linha, prova material de que recebeu propina pelo menos até julho de 2013. Receber propina é, além de afrontoso aquela Suprema Corte, indicativo do envolvimento sistemático do condenado em esquemas criminosos lesivos aos cofres públicos, sendo os crimes de corrupção e lavagem praticados em caráter subrepetício. Não é viável substituir a prisão preventiva por medida alternativa que tenha eficácia para, por si só, prevenir a reiteração. Assim, em eventual fase recursal, fica mantida a prisão cautelar de João Cláudio de Carvalho Genu. Foi o que assentou o juiz singular na ordem prisional. E o respectivo decreto segregatório apontava em linhas gerais alguns aspectos que estou aqui a reproduzir. Lá se diz: o envolvimento de João Cláudio de Carvalho Genu com direito a percentual fixo da propina paga à diretoria de abastecimento é afirmado por pelo menos 4 dos criminosos colaboradores: Alberto Youssef, Carlos Alexandre Souza Rocha, Fernando Antônio Falcão Soares e Ediel Viana da Silva. Além disso, apesar da dificuldade de colher provas materiais de pagamentos em espécie, foram colhidos para esta fase provas de corroboração suficiente, como as planilhas de Alberto Youssef, os controles de pagamento de Carlos Habib Chatter, os registros de visita de João Cláudio Carvalho Genu nos escritórios de lavagem de dinheiro de Alberto Youssef, a mensagem eletrônica enviada por João Cláudio de Carvalho Genu, Alberto Youssef, a movimentação financeira expressiva e sem origem identificada de empresas relacionadas a João Cláudio de Carvalho Genu, a seus parentes e ao seu sócio, as aquisições de bens com pagamentos vultosos em espécie e as trocas de mensagens suspeitas encontradas em seu aparelho celular. Portanto, em cognição sumária, há elementos suficientes para se concluir que João Cláudio de Carvalho Genu, por suas ligações com o ex-deputado federal José Mohamed Janene e com o Partido Progressista, participou de forma relevante do esquema criminoso da Petrobras, o que é ilustrado por ser destinatário de percentual relevante de propinas. Na assim denominada Operação Lava Jato, continuava aquele decreto segregatório, elementos probatórios apontam para um quadro de corrupção sistêmica. E aí prossegue o juiz até chegar a um ponto que reproduzo especificamente. João Cláudio de Carvalho Genu, diz o juiz singular, teria recebido propinas e participado de forma relevante no esquema criminoso da Petrobras e, tendo sido processado e criminalmente julgado perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito de outra ação penal, ação penal 470. Chegou a ser condenado por corrupção e só não cumpriu a pena em decorrência da prescrição. A percepção de propinas em esquema criminoso, enquanto estava sendo processado por outro, caracteriza, em princípio, acentuado desprezo, não só à lei, à coisa pública, mas igualmente à justiça criminal e à Suprema Corte. Diz ainda aquele decreto segregatório. A reiteração criminosa nessas circunstâncias também é ilustrativo de um quadro de corrupção sistêmica e conclui dizendo que presentes, portanto, não só os pressupostos da prisão preventiva, boa prova de materialidade de autoria, mas igualmente o fundamento, risco à ordem pública, e defiro, então, o requerimento do Ministério Público Federal para decretar a prisão preventiva de João Cláudio Genu. Esse foram trechos do decreto originário da prisão preventiva. Já a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região indicava, entre outros trechos, alguns elementos que aqui reproduzo o restante constará do voto. Por exemplo, disse o TRF que a semelhança entre a conduta do paciente e de outros investigados em idêntica posição na hierarquia criminosa. Num quadro de corrupção sistêmica infiltrado no seio da Petrobras e associado à cartelização de contratações, as prisões preventivas se mostram extremamente eficazes para barrar as atividades do grupo criminoso, seja dos agentes operacionais, seja dos agentes políticos. Para tanto, é importante ter em conta que em grupo criminoso complexo e de grandes dimensões, a prisão cautelar deve ser reservada aos investigados pelos indícios colhidos por sumo domínio do fato, como representantes de empresas envolvidas no esquema de cartelização ou que exerçam papel importante na engrenagem criminosa. Como dito, em se tratando de atividade de fundamental importância na indicação e manutenção de agentes públicos, mantém-se, portanto, a prisão decretada. Continuo depois da citação dizendo que insta esclarecer que aqui não se está a fazer juízo revisional do édito condenatório, encargo atribuído a tempo e modo ao respectivo tribunal regional. Análise que faço, como explicitado, cinge-se aspectos de ilegalidade que, de modo aberrante, possam saltar aos olhos. O paciente foi condenado em sentença por suposta prática dos crimes de corrupção passiva e pelo delito de associação criminosa, que, como se sabe, tem como elemento típico ânimo de permanência e estabilidade. O cenário imprime credibilidade à motivação exarada na sentença condenatória e atestada quantum satis, habitualidade e profissionalismo delitivo. E não é possível dissentir dessa conclusão sem empreender agudo reexame probatório, o que não se coloca em sede de habeas corpus. Partindo dessa premissa, verifico que a habitualidade delitiva e o fundado risco de reiteração criminosa lastreia em tese motivação idônea à prisão preventiva e cito precedentes. desta corte. Além disso, foram ponderados elementos associados à gravidade concreta da infração. A esse respeito, vê-se que na decisão há conclusão segundo a qual a propina paga a João Cláudio de Carvalho Genu foi de pelo menos R$3.120.000, a desbordar, num primeiro olhar, da lesividade indispensável à consumação típica. A gravidade concreta do delito, na hipótese, também se assenta com motivação idônea em orientação firme desta corte, cito precedentes. E digo ainda que, embora esta via não seja adequada para a discussão de aspectos inerentes ao provimento condenatório, cumpre assinalar que as alegações defensivas, em meu sentir, não se sustentam. E aqui me refiro ao problema do delito de associação criminosa. O delito de associação criminosa, pelo menos meu modo de ver, se classifica como ilícito de concurso necessário. Entretanto, a exigência de pluralidade de agentes se dá no plano fenomênico e, nesse contexto, tem guarida na tipicidade formal. De modo que tal requisito, em meu modo de ver, como eu disse, não deve, até pode, mas entendo que não deva, ser transportado para o âmbito processual. A propósito, admite-se até mesmo a condenação na hipótese de ausência de identificação ou punibilidade dos demais agentes. Eu estou assentando isso porque já decidi sobre essa matéria, estou mantendo coerência com o que julguei em 16 de setembro de 2015, no habeas corpus 129.510, do qual fui relator e em relação ao qual tomei como lição o contido no HC 62.153, julgado nesta corte em 8 de fevereiro de 1975, então relator ministro Rafael Maia, lá se assentou. A tese de que é impossível condenar-se uma só pessoa num processo por delito de quadrilha, por ser crime de concurso necessário, não merece guarida. Porquanto, o que importa é a existência de elementos nos autos denunciadores das societas delinquentium. É irrelevante não abranger a condenação os demais componentes do bando, pois a doutrina entende que, mesmo não sendo possível a identificação de um ou alguns dos quatro integrantes, ainda assim, o delito não deixa de existir. Aqui se assentou em 1975. Sobre esse ponto, o que é que encontro na sentença? Encontro o seguinte, abraço. Na ação penal número tal, que aqui cito, restou provados que dirigentes da Camargo Correia pagaram R$50.035.912,33 em propina à diretoria de abastecimento da Petrobras, como reconhecido na sentença. Na ação penal número tal, que aqui cito, restou provado que dirigentes da OAS pagaram R$29.223.621 em propina à diretoria de abastecimento da Petrobras, como reconhecido na sentença. Na ação penal, que aqui também cito o nome, restou provado o pagamento de R$23.373.653,76 à mesma diretoria de abastecimento da Petrobras e R$43.444.303 à diretoria de engenharia e serviço em obras da Petrobras, contratadas com o consórcio Interpar e consórcio CMMS. Na ação penal, número tal, restou provado que dirigentes da Mendes Júnior pagaram R$31.472.238 em propina à diretoria de abastecimento da Petrobras. Na ação penal, número tal, outra ação, restou provado que dirigentes da Gavão Engenharia pagaram R$5.512.430 em propina à diretoria de abastecimento da Petrobras, como reconhecido na sentença. Na ação penal, cujo número quilométrico aqui também reproduzi, e é outra ação penal, restou provado que dirigentes da Engevix pagaram R$15.247.430 em propina à diretoria de abastecimento da Petrobras, como reconhecido na sentença. Na ação penal tal, que cito o número quilométrico, restou provado que o grupo Odebrecht pagou cerca de R$108.809.565,35 milhões de dólares norte-americanos em propina às diretorias de abastecimento e de engenharia e serviços petroleiros como reconhecido na sentença. Na ação penal, que aqui também cita o nome, restou provado que cerca de R$1.165.600,08 foram pagos ao ex-deputado federal José Janene e que foram objeto de crime de lavagem de dinheiro com sua utilização em empreendimento industrial em Londrina, no estado do Paraná. E na ação penal, cujo número aqui cito, dirigentes do grupo mencionado nessa sentença concederam como vantagem indevida a quitação fraudulenta do empréstimo dirigido ao Partido dos Trabalhadores de cerca de R$12 milhões em troca da atribuição a ele de contrato de operação do navio Sonda na Petrobras. Também julgadas algumas ações penais contra parlamentares federais que, desde a prática dos crimes, perderam o mandato e que teriam recebido parcela da propina do esquema criminoso da Petrobras. Já na ação penal número tal, que aqui também cito e é outra, restou provado que R$11.700.000 em propinas acertadas com a diretoria de abastecimento da Petrobras foram direcionadas ao ex-deputado federal do Partido Progressista, Pedro da Silva Correia de Oliveira Andrade Neto. Na ação penal, cujo número também quilométrico que cito, restou provado que R$1.474.442 em propinas foram acertadas com a diretoria de abastecimento da Petrobras e direcionada ao ex-deputado federal João Luiz Correia Argolo dos Santos, do Partido Progressista e de Solidariedade. Na ação penal, cujo número também aqui cito, restou provado que cerca de R$15 milhões em propinas acertadas com a diretoria de engenharia e de serviços da Petrobras foram direcionados ao ex-deputado federal do Partido Trabalhador, José Dirceu de Oliveira e Silva. Por fim, afirma ainda o Ministério Público Federal que os acusados envolvidos no esquema criminoso da Petrobras formavam uma associação criminosa, imputando a João Cláudio de Carvalho Genu o crime de pertinência à organização criminosa do artigo 2º da Lei 12.850 de 2013. Portanto, e aqui concluo esta citação, deve ser considerado que outros membros da associação criminosa já foram condenados em ação penais na parte por crimes associativos, conforme as sentenças elencadas nos itens dessa decisão, que cito 102 a 114. E assim concluiu, então, esse decreto sentencial. Preenchido está o requisito legal do envolvimento de 4 ou mais pessoas na prática associativa. Fecho aspas e, com isso, concluo a análise nesse ponto. Aduz ainda o impetrante, e analiso apenas para não faltar o ponto, que o recebimento de valores a título de salário afastaria a condenação da prática do delito de corrupção passiva. A esse respeito, anoto que apenas uma parcela dos fatos imputados ao paciente, em tese, teria sido perpetrado de tal maneira. Menciona-se, inclusive, que o paciente teria atuado como partícipe do delito de corrupção passiva praticado por agentes da Petrobras, aos quais, obviamente, não se coloca a discussão da suposta natureza salarial da vantagem recebida. A propósito, nos termos da sentença que acabo de citar, a maior parte dos recursos, inclusive, de certo modo, segundo a própria tese defensiva, não seria destinada diretamente ao paciente. Abre aspas. O álibi de João Cláudio de Carvalho Genu, de que a maior parte do dinheiro ele entregue tinha por destinatário final outras pessoas, não lhe aproveita. Tanto o recebimento como beneficiário direto, como a intermediação para o recebimento por terceiros, como, por exemplo, o diretor Paulo Roberto Costa, constituem condutas criminosas que lhe tornam partícipe do crime de corrupção passiva. Os acertos de propina foram feitos com o diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Era funcionário público e recebeu propina em decorrência do seu cargo, enquadrando-se no Conselho Legal do artigo 327 do Código Penal. É certo que João Cláudio Carvalho Genu e Lucas Amorim Alves não são agentes públicos, mas se receberam conscientemente os recursos provenientes de acertos de propinas entre dirigente da Petrobras e empresa fornecedora da estatal, são passíveis de responsabilização pelo crime de corrupção passiva a título de participação e considerando o disposto no caput do artigo 29 e no artigo 30 do Código Penal. Como João Cláudio de Carvalho Genu, como ele mesmo confessa, tinha pleno conhecimento das propinas pagas pelas empresas fornecedoras da Petrobras a Paulo Roberto Costa e aos agentes públicos, entre eles parlamentares federais do Partido Progressista, mas mesmo assim concordou em intermediar pagamentos, além de receber parcela em benefício próprio, não há dúvida do agir doloso, de modo motivo pelo qual deve responder pelo crime de corrupção passiva. Não importa se tem ou não participado diretamente da negociação das propinas. Se, como confessa, recebeu parte da vantagem devida e auxiliou na intermediação entre corruptor e agentes públicos corrompidos, participou das condutas típicas do artigo 317 do Código Penal, entre elas receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente. E assim concluo, senhor presidente, a análise do mérito, dizendo que, ademais, em meu ver, este habeas corpus não comporta discussão acerca da natureza dos valores supostamente recebidos, visto que apenas o aprofundado exame do quadro fático probatório permitiria aferir de fato se tais recebimentos minoritários estariam circunscritos a prestações salariais. E registro, por último, que o paciente conta, sim, com prévia condenação pelo delito de corrupção passiva no bojo da ação penal 470. Na ocasião, é correto dizer, a pretensão punitiva foi fulminada pela prescrição da pena em concreto. Mas não há dúvida que o plenário desse tribunal empreendeu juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente. Esse episódio, na tese acusatória, não teria dissuadido o paciente da prática de novos delitos, o que desvela a indispensabilidade, no caso, do emprego de medida cautelatória idônea. Portanto, concluo, senhor presidente, que o cenário autoriza a imposição da medida gravosa, que esse contexto descrito não evidencia a situação de anormalidade a configurar flagrante constrangimento ilegal e, portanto, com todas as vênias, e mais uma vez enaltecendo a sustentação oral escorreita da tribuna, voto pela denegação da ordem.
Senhor presidente, peço vênia, eminente relator, para divergir de sua excelência. Preliminarmente, lembro que estamos aqui a julgar não a apelação apresentada da sentença condenatória. Nós estamos aqui a julgar a necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva do ora paciente. Um dos fundamentos que me fariam acompanhar o relator seria o fato dele já ter sido condenado no Mensalão. Mas se a prescrição da pena fosse na sua extinção da execução, não foi. Não houve o trânsito em julgado condenatório contra este paciente. A decretação, ministro Celso, da prescrição da punibilidade foi em razão da pena em concreto, que se transforma num nada jurídico. E o nosso plenário já decidiu que esse nada jurídico não pode ser usado como maus antecedentes. Já se decidiu até que, após 5 anos do trânsito em julgado, não é o caso, porque ele não chegou a ser condenado com trânsito em julgado, mesmo aquele que já foi condenado, após 5 anos, aquilo vira um nada jurídico. E aqui houve a extinção da pretensão punitiva. Fora, ministro Fachin, a extinção da pretensão executória, aquela condenação poderia se fazer valer numa alegação, numa alegada fundamentação de manutenção na criminalidade. Mas ela, de acordo com a nossa jurisprudência, é um nada jurídico. Ele foi condenado, aplicada a pena concreta, extinta a punibilidade. O que que transitou a favor dele? A plena inimputabilidade dele para o caso, no caso específico. Aquilo não serve para argumento, a não ser em regimes de exceção. Afastado esse argumento, todos os outros argumentos que sobrevivem são os argumentos para condenação. Em consequência, se nós não concedemos essa ordem de HC, nós teremos que fazer o seguinte: mudar o precedente do plenário e dizer que a sentença de primeiro grau já é auto-executável. E o que o plenário fixou foi que, com vários e importantes votos contrários, como o do decano, o ministro Celso de Mello, que agora há pouco lembrou a sua discordância e com fundamentação, como só ia acontecer, extremamente relevante, o que o plenário decidiu é que a execução pode começar após a decisão de segundo grau, após a apelação. Como a extinção da pretensão punitiva não levou a nenhum trânsito em julgado, não há que se falar em crime cometido por ele. Não há que se falar. Não há que se falar, doutora Cláudia, que houve uma condenação. Não se pode dizer para efeitos técnicos e jurídicos, só para efeitos morais. Mas o direito não pode se basear no moralismo em si mesmo. E é a jurisprudência da corte, do plenário da corte. Então não se pode ter como mau antecedente ou como reiteração delitiva aquela condenação. Por outro lado, tudo o que sobressai da fundamentação lida aqui pelo ministro Luiz Edson Fachin, por isso eu não vou repetir, é apenas e tão somente os fundamentos da condenação, que a apelação pode vir a ser provida ou não. E se provida, levar à plena absolvição de ambos os crimes, ou de um deles, enfim, não sabemos. Então, nós estamos diante de uma execução provisória da pena de primeiro grau, o que não é aceito por esta corte. Não vejo como rígidos os fundamentos da decisão de decretação da prisão na sentença condenatória, e a sentença condenatória por si só não é fundamento para execução da pena imediatamente, na linha da jurisprudência do Supremo. Senhor presidente, eu peço licença, elogiando os fundamentos trazidos e o voto sempre brilhante do eminente relator, mas eu concedo a ordem, sem prejuízo que o juízo competente venha a fixar eventuais medidas cautelares.
Senhor presidente, eu vou pedir vênia também ao eminente relator, aduzindo as razões já enunciadas pelo ministro Dias Toffoli, o seguinte: não me impressionam a culpabilidade ou a gravidade do delito, que são os fundamentos da condenação. Inclusive, estou com a sentença em mãos, levaram à exacerbação da pena estes fatores. O principal fundamento, ao meu ver, da prisão preventiva reside na reiteração criminosa, pelo fato dele ter obtido verbas alegadamente de Janene, já falecido, ex-deputado Janene, já falecido, e eventualmente, mas sem comprovação, como diz o próprio magistrado, tendo em conta o fato de que o dinheiro teria sido recebido em espécie de outra pessoa. Muito bem. Ocorre que a própria decisão judicial de primeiro grau assenta que o ora paciente, e diz a seguinte, então, a sentença: a prova material é de que recebeu propina pelo menos até 20/7/2013. E só até aquela data. Não há prova de que, a partir dessa data, tenha persistido no delito que lhe foi imputado. Nós estamos em 25/4/2014. Sendo este, a meu ver, o principal fundamento da prisão preventiva, que não mais subsiste, entendo também que a ordem há de ser deferida para que o paciente responda em liberdade o processo ao qual está sendo submetido, sem prejuízo da imposição de medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, na linha sugerida pelo ministro Dias Toffoli, é como voto.
Senhor presidente, o paciente foi absolvido da imputação do crime de lavagem de dinheiro por ausência de prova suficiente que pudesse justificar a imposição de um decreto condenatório. No entanto, o magistrado federal de primeira instância condenou-o, julgando parcialmente procedente a ação penal, por pelo menos 11 crimes de corrupção passiva, delito tipificado no artigo 317 do Código Penal, por receber para si e para outra em vantagem indevida acertada em contratos da Petrobras com a diretoria de abastecimento. E também foi-lhe imposta condenação pelo delito de associação criminosa, nova designação formal do antigo crime de quadrilha ou bando. É claro, não estamos a julgar o fundo da controvérsia penal. Essa é matéria que será apreciada em sede recursal, onde haverá uma cognição mais ampla. Mas, de qualquer maneira, impressionou-me no primeiro momento a afirmação de que ele teria sido condenado pelo crime de associação criminosa de uma pessoa só. Mas, na verdade, lendo a sentença, e eu não estou formulando nenhum juízo a respeito do conteúdo material dessa sentença, mas observo que a sentença destaca que o ora paciente integrava um subgrupo formado em torno das propinas acertadas com a diretoria de abastecimento da Petrobras, indenizadas por Alberto Youssef e recebidas pelo diretor Paulo Roberto Costa e pelos agentes políticos do Partido Progressista. E, embora nem todos os associados tivessem igual conhecimento do esquema criminoso, tendo em vista a divisão de tarefas dentro desse grupo, no entanto, entendeu-se provada a materialidade, portanto, atendida e preenchida e observada a configuração típica, não é, tal como descrita no preceito primário de incriminação, definido no artigo 288 do Código Penal. Pois, diz o magistrado sentenciante, aspas, várias pessoas, entre elas o acusado João Cláudio de Carvalho Genu, se associaram em caráter duradouro para a prática de crimes em série contra a Petrobras, entre eles tais e quais crimes, etc. e tal. Bom, o que nós estamos a discutir aqui é saber se se mostra legítimo ou não o decreto de prisão cautelar que emana da própria sentença penal condenatória. Estamos aqui em face de uma condenação penal recorrível. Portanto, não há que se cogitar de execução definitiva e a prisão cautelar decorrente de sentença condenatória recorrível mostra-se juridicamente possível desde que presentes os fundamentos que a autorizem. O magistrado sentenciante, depois de remeter aos fundamentos da primeira decisão que havia decretado a prisão preventiva desse paciente, disse que com a sentença tem-se agora certeza da prática dos crimes, ainda que esteja ela sujeita à interposição de recursos. E diz isto, agrego que em um esquema criminoso de maxi propina, é imprescindível a prisão cautelar para a proteção da ordem pública, seja pela gravidade concreta dos crimes, seja para prevenir reiteração delitiva, incluindo a prática de novos atos, aqui diz, de lavagem do produto de crime, do produto ainda não recuperado do crime. A necessidade da prisão cautelar, prossegue o magistrado sentenciante, decorre do fato de João Cláudio de Carvalho Genu, embora havendo escapado de cumprir a pena pela declaração de extinção da punibilidade em razão da prescrição de que da pretensão punitiva do Estado, mesmo durante o julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal da Ação Penal 470, ele teria persistido recebendo propina do esquema criminoso da Petrobras, o que revela que a prisão cautelar é o único meio apto a interromper seu estilo de vida criminoso, já que sequer o fato de estar sendo processado perante o Supremo Tribunal Federal serviu como elemento dissuasório suficiente para prevenir que continuasse a receber propinas, ainda que agora de outro esquema criminoso. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as turmas desta corte, que se reveste de fundamentação idônea o decreto de prisão cautelar contra possíveis integrantes, quer de organizações criminosas, quer de associações criminosas, tal como aqui no caso foi assinalado em relação ao delito de associação criminosa pelo magistrado federal de primeira instância. E, como ressaltado, esta corte tem acentuado possuir plena validade jurídica a decretação de prisão cautelar de pessoa que, supostamente, integraria ou uma organização criminosa, tem uma estrutura muito mais sofisticada, ou uma simples associação criminosa. Ainda mais nos casos em que a decisão judicial que ordena a prisão cautelar encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que demonstram que a permanência em liberdade ou a restauração do status de liberdade do paciente poderá comprometer a garantia da ordem pública ou até mesmo frustrar na aplicação da lei penal. Neste voto meu escrito, eu trago à colação uma série de precedentes nesse mesmo sentido. Faço aqui também outras considerações quanto à inaplicabilidade de qualquer daquelas outras medidas cautelares pessoais alternativas previstas no artigo 309 do Código de Processo Penal, na redação que lhe deu a Lei 12.403 de 2011, e destaco que esse aspecto também foi assinalado pelo magistrado sentenciante ao entender revelar-se inaplicável ao caso qualquer daquelas medidas alternativas à prisão cautelar. O voto que o eminente ministro relator proferiu não é muito bem fundamentado, justifica, a meu ver, não obstante o brilho da impetração, da sustentação oral da ilustre advogada, mas a mim me parece que essas razões mostram-se suficientes para conferir idoneidade jurídica ao ato que, fundado na sentença penal condenatória, decretou, não é, com base nesses fundamentos expostos pelo magistrado sentenciante, a prisão cautelar do ora paciente. Por isso, pedindo vênia aos eminentes ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, eu acompanho a manifestação, a douta manifestação, a substanciosa manifestação do eminente ministro Edson Fachin, relator da presente ação penal de habeas corpus.
Eu agradeço, ministro Celso, e peço vênia a vossa excelência, ministro Fachin, para acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro Dias Toffoli, agora pelo ministro Lewandowski. Eu tinha anotado a propósito desse tema, escrito, que também reconhecia que a possibilidade de possível retiração criminosa, e aí a jurisprudência quanto à justificativa do risco à ordem pública. Diz que não se trata de utilizar a decisão da ação penal no Mesalão, no qual o paciente teve a punibilidade extinta contra ele. Se está demonstrando são os indícios de possível reiteração criminosa que se prolonga no tempo e não foi interrompida pela investigação anterior. Ainda assim, os fatos de condenação são antigos. Os crimes pelos quais o paciente foi condenado estariam ligados à atuação de um grupo político atualmente afastado da gestão pública. Contudo, tem que o perigo atual representado pela liberdade do paciente pode ser mitigado por medidas cautelares diversas da prisão, ou, se fosse indispensável, inclusive, a prisão cautelar. Por isso que eu tinha encaminhado o voto escrito nesse sentido e agora estou reiterando essa manifestação que já havia feito. Por outro lado, me impressiona deveras o argumento trazido pelo ministro Dias Toffoli, no sentido de que, se não fizermos o devido distinguishing, nós corremos o risco de, depois do passo que dermos em relação à possibilidade de prisão após a decisão do segundo grau, daqui a pouco essa inflexão em relação à prisão decorrente da sentença de primeiro grau, de estarmos mudando, inclusive, aquela orientação, contrariando de maneira ainda mais viva e ativa a posição que Vossa Excelência sustenta, e sustentou hoje aqui, mas continua sustentando. Por isso que me parece de correta a posição que a qual me agrego e que formou a maioria, portanto, proclamo o resultado. Agravo regimental provido, vencido. Não, acho que. Vencido Vossa Excelência, né? E concedida a ordem no habeas corpus, vencido o eminente relator e o ministro decano, o ministro Celso de Mello, redator para acordo, o ministro Dias Toffoli.